querido Pai. No precioso nome do Senhor Jesus Cristo, agradecemos a Ti, Senhor, esta nova oportunidade que o Senhor nos concede para considerar a Tua preciosa palavra. Esta palavra que nos faz bem-aventurados. Querido Pai, graças a Ti que podemos deixar todo o nosso ser e nossa condição nas Tuas mãos, pelo precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo que o Senhor nos deu. E podemos confiar todo o nosso ser, toda a Tua obra nas mãos do Teu Santo Espírito. Concede-nos, Senhor, a graça de estar no próprio Senhor em nossos espíritos. Que seja o próprio Senhor que mora em nós, que nos conduza, que vivifique a Sua palavra em nosso ser, que o Senhor possa falar e imprimir em nosso ser o Seu falar, que o Senhor possa nos conduzir segundo o Seu falar. Concede-nos a graça de entender bem, de estar abertos cada vez à maior luz de Ti, através do Teu Espírito e da comunhão do corpo de Cristo. Encomendamos, Senhor, a Tua obra conosco nas Tuas mãos. Com alegria e descanso, Senhor, esperamos no Senhor, em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir o livro do Apocalipse, no capítulo 2, na sua segunda parte, as sete cartas, as sete igrejas escolhidas com propósito especial pelo Senhor neste livro do Apocalipse, estão divididas em dois grupos. As primeiras três igrejas, Éfeso, Esmirna e Pérgamo, e as quatro seguintes igrejas, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ontem vimos que o Senhor agrupou destas duas maneiras as sete igrejas. Nas três primeiras, Ele se dirige à igreja no final e depois fala para os vencedores. A partir de Tiatira, o Senhor muda a ordem e fala primeiramente aos vencedores e depois se dirige à igreja. Já vemos uma diferença. Também o Senhor faz menção, pelo menos alusão, à sua segunda vinda nestas quatro últimas igrejas, o qual significa que Ele, quando viesse, vai encontrar pessoas, irmãos, nestas quatro diferentes condições eclesiásticas. Alguns serão achados na situação de Tiatira, sem vencer, e outros vencendo essa situação. Alguns serão achados na situação de Sardes, outros na situação de Filadélfia, outros na situação de Laodiceia, porque a todos eles o Senhor faz menção da sua vinda. A vinda do Senhor surpreenderá os cristãos em diferentes condições. E por isso nós precisamos aprender o que o Senhor aprova como sumo sacerdote e o que o Senhor corrige. Então, ontem consideramos até Pérgamo. Vimos que estas igrejas históricas formam parte de uma profecia. Portanto, há uma primeira leitura histórica, porque aquelas igrejas existiam no tempo de João. E, portanto, o Senhor envia essas cartas a igrejas históricas. Mas, ao mesmo tempo, vemos que Ele escolheu estas igrejas históricas e insertou um mensagem a elas dentro de uma profecia. Todo o Apocalipse é profecia. Portanto, temos que ter uma segunda leitura também profética, además daquela que é histórica. E no final da mensagem àquela igreja, o Senhor diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ou seja, que ele está falando a todas as igrejas, quando está falando com uma. Ele está tratando qualquer situação representativa que aconteça na igreja. Ao mesmo tempo, Cristo está sendo a resposta para a igreja em qualquer desafio. O diabo vem por distintos cantos. Aparece por perseguição, aparece com o mundo e de outras maneiras que estão descritas aqui. Mas o Senhor fala à igreja nas distintas situações e desafios que ela tem que enfrentar. A igreja em Éfeso representa aquele primeiro período após a morte dos apóstolos. Todos morreram, ficou só João. Depois vem aquele período chamado a Era dos Mártires, quando a igreja suportou aquelas terríveis perseguições nos tempos dos imperadores romanos, especialmente desde Nero até Diocleciano, que foram 10 grandes perseguições. A pior de todas foi a última, que durou também 10 anos. E depois veio Constantino e mudou, e também o diabo mudou a maneira de tratar com a igreja. Agora veio a mistura do paganismo com o cristianismo, uma contemporização do cristianismo com o paganismo, uma mistura, e o Senhor tem que tratar essa situação da Igreja Católica Antiga representada em Pérgamo. Já vimos isso ontem. Agora chegamos já no desenrolamento normal ao tempo da Igreja Medieval, ao tempo da chamada Era das Trevas. Das 7 mensagens que o Senhor deu às 7 igrejas, aquele que contém mais palavras, aquela igreja a qual o Senhor dedicou mais palavras e também mais tempo, foi a igreja em Tiatira, que representa o período da Idade Média, o período da Era das Trevas. Então vamos ler através da mensagem a Tiatira histórica, também a Tiatira profética. Ao anjo da igreja em Tiatira. Alguns interpretam a palavra Tiatira como mulher dominante, tomando a palavra das raízes latinas, mas está escrito em grego. E Tiatira também está perto de Tiatira, por isso alguns chamam de sacrifício contínuo, como se faz na missa, sacrifício contínuo. A igreja naquele período, essa igreja número 4 entre 7, Idade Média. Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao bronze polido. Aqui o Senhor se apresenta como Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus em todo lugar, ainda sem falar que Ele é, Ele é. Mas aqui Ele tem que dizer que Ele é, porque a igreja chegou a esquecer de tal maneira ao Filho, e agora se virou para a própria idolatria. Vamos encontrar aqui idolatria na igreja. Idolatria na igreja. Então ele tem que contrastar a idolatria com a sua presença. O Filho de Deus é que fala. A Igreja Católica, a partir da Idade Média, enfatizou muito as obras, mas perdeu a justificação pela fé. E no meio daquela situação bem difícil, ainda Tiatira tem vencedores. E o Senhor está falando à igreja de Tiatira completa. Ele está falando a vários grupos que vamos perseguir aqui quando fala para a igreja de Tiatira. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé. Ele reconhece que eles são cristãos, então ele vai falar a eles porque Eles dizem ser crentes, ser cristãos. O teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Você sabe que a Igreja Católica enfatiza muito as obras, porque eles pensam que se salvam pelas obras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduça os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Aqui você vê que existe um desenrolamento do que em Pérgamo foi a doutrina de Balaão, o erro de Balaão. E agora isso já virou normalidade na Idade Média. Então aqui, esta Jezabel, que no Antigo Testamento era a esposa, a mulher do rei Acabe, era filha dos fenícios, e ela não era crente verdadeira no Deus único verdadeiro, ela promocionou o paganismo na época de Israel, nos tempos do rei Acabe, é escolhida esse nome para falar agora uma situação da igreja. A própria igreja virou gran parte do sistema dela, porque vimos como aqueles atos dos nicolaítas foram justificados, viraram doutrina, e então viraram instituição, e essa instituição até usou a inquisição e a perseguição. Então essa mulher perseguidora, que pretende ser alguma coisa, que pretende ser a que tem autoridade de ensinar, está conduzindo o servo de Deus a fornicar. Certamente existem fornicações naturais, prostituição no nível sexual, mas isso é tipologia ou figura da prostituição espiritual. Lá, no Apocalipse 17 e 18, aparece a grande prostituta fornicando com os reis da terra. E aquele sistema começou, chegou no seu auge, no seu máximo clímax, na Idade Média. Aí o Papa, especialmente Inocêncio III, foi o Papa máximo, do máximo nível de autoridade secular, não somente religiosa, também política, econômica, e a corte papal era uma corte muito corrupta. Os próprios historiadores católicos reconhecem isto. Houve um irmão chamado Flácio Ilírico, da época da Reforma, que fez uma pesquisa com outros irmãos e escreveu uma grande obra recomendável chamada Centúrias de Magdeburgo, porque eles moravam em Magdeburgo, a cidade alemã, e começaram a estudar por centúrias, por séculos, a história da igreja, e escreveram naquela grande obra. E naquela grande obra eles expõem a situação como a igreja foi se distorcendo, a cristandade. Então o catolicismo procurou responder àquela obra de Flácio Lírico com outros escritores também agora católicos, como Pedro Canisio, que eles canonizaram. São Pedro Canisio, falam eles, Bellarmino e Baronio. E esses três autores, Canisio, Baronio e Bellarmino, escrevem a história da Igreja Católica, tratando de defender-se dos ataques de Flácio Lírico. Mas ainda nos próprios livros de Baronio, de Bellarmino, que são para se defender, eles têm que reconhecer muita coisa. Ou seja, se os próprios livros dos defensores reconhecem o que aconteceu no meio deles, quanto mais nos livros de origem protestante. E aqui a própria palavra de Deus está falando que esse período foi de prostituição, período de idolatria, período de corrupção, realmente período de trevas, como nos lembravam os irmãos Ricardo lá no ayuntamiento, con aquella visión que el Señor faló primero para Israel, mas como puede ser usado como figura también para a historia de la iglesia. Vamos a lembrar aquella pasaje de Joel, que vou, por causa del tiempo, decir rápido. El Señor falaba que aquello que comió a oruga, o que dejó a oruga, comió el saltón. O que comió el saltón, dejó el saltón, comió el revoltón. O que dejó el revoltón, comió a langosta. Estoy hablando en español, no sé cómo será. Ustedes pueden hacer a traducción. Son diferentes etapas del insecto. Un insecto comienza come y vira otro, se desenrolamento, y comió toda planta. Y así aconteció con la cristiandad. El inimigo fue comiendo los frutos, las flores, las folias, hasta dejar la planta morta no inverno. Gracias a Dios, que lá na raíz está escondida a saiba, a vida. Y el Señor dice que Él restituiría lo que comieron todos estos gafanhotos. Y así la iglesia, que llegó a las profundezas, la vida de Cristo faz restaurar a iglesia. Y así después vemos otros periodos posteriores donde hay restauración de Dios. Mas el periodo da morte, el periodo más oscuro, fue este periodo de Tiatira. Y ainda así, en aquel tiempo había fiéis, había personas, había pre-reformadores, había irmãos que trataban de caminar con Dios, de hacer buenas obras. Algunos de ellos, como San Francisco de Asís, por ejemplo, vivieron una vida santa. Mas ainda así, ellos reconocían la autoridad del Papa. Yo no sé si fue ironía de Francisco de Asís. Él llegó diante del Papa Julio II, un grande guerrero que se ocupó más de la guerra que de la espiritualidad. Y Francisco llegó diante de él y se postró al Papa y pidió permisión al Papa para obedecer el Evangelio. No sé si fue ironía de Francisco. Y el Papa Julio II, muy inteligente, lembró que otro hombre anterior, Pedro Baldo, tinha pedido permissão e eles nudiram e viraram os valdenses. Então agora este Papa deu permissão, concedeu a Francisco de Assis a permissão de obedecer o Evangelho, vive na pobreza, na simplicidade. Não sei se foi ironia de Francisco, mas ele agiu muito bem. E os franciscanos livraram um pouco o povo para a cristiandade, porque os escândalos do alto clero eram terríveis. Então aqui aparece: tenho, porém, contra ti tolerares santos da Idade Média, como o próprio Francisco, como Tomás, como Bernardo de Clairvaux, que até falou claramente contra o Papa, mas sempre mantuve o papado. Aqui diz: toleras, os seis amados. Deus reclama dos líderes não tolerar esse sistema. Alguns dizem, nós vamos ficar aqui dentro do sistema, vamos mudar a Babilônia desde dentro. Mas o Senhor não fala assim, Ele fala sair da Babilônia. O Senhor tem povo na Babilônia, mas o Senhor... O mesmo Senhor não tem esperança de salvar Babilônia de dentro. Ele manda sair seu povo que está na Babilônia dela. E não tolerar a sua infidelidade, seu paganismo, sua idolatria. Tenho contra ti, diz o Senhor, que toleras. Em muitas coisas temos que ser tolerantes. Mas não podemos tolerar um outro evangelho. Não podemos tolerar esses pecados também. O Senhor disse que Ele não tolera isto. E que Ele está repreendendo a liderança, o anjo da igreja em Tiatira, por tolerar a Jezabel. Tolerar que ela pretenda ser a que ensina, a que profetiza, a que manda. Assim como uma grande prostituta fala que ela é reina, que ela nunca será viúva. E o Senhor disse a seu povo que naquele taça que ela deu bebida para eles, eles têm que dar bebida para ela. Aqui não fala de ser contemporizadores, né? Não fala de ser tolerantes, aqui fala de ser verdadeiros. O verdadeiro amor tem que falar a verdade, por intenção de arrependimento. O Senhor faz isso para que ela se arrependa. Então diz aí, assim mesmo se declara profetisa, não somente ensine, é tolerado. Os cristãos toleravam isso, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. A nenhuma outra das igrejas o Senhor deu tanto tempo como a Tiatira. Sabe quanto tempo durou esse período? 1 milênio. Até eles pensavam que estavam no milênio do Apocalipse 20, porque eram os reis mandando sobre as nações. 1000 anos durou esse período. Dei-lhe tempo para se arrepender. Ela todavia não quer se arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama. A palavra no grego é kliné, de onde vem a palavra clínica, cama de clínica. O Senhor vai corrigir ela com postração. Vamos ver como também aqueles 10 chifres da besta vão aborrecer a grande prostituta, vão comer as suas carnes. Diz aqui o Senhor, a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram. Ou seja, que ela entrará em tribulação. A grande tribulação será para ela. A 7ª taça, nela o Senhor se lembra da Babilônia. E esse juízo, esse terremoto mundial, é por causa da Babilônia. A causa principal que o Senhor dá para aquela última taça é ter se lembrado da miséria da Babilônia, das maldades e as ruindades que ela fez entre os homens. Caso não se arrependam das obras que ela incita. Agora não está falando somente de ela, sino das pessoas individuais que quer se esconder no sistema e fala, mas o sistema manda assim, eu obedeço. Não, não tem que obedecer o que o sistema incita, tem que obedecer o Senhor, o Espírito, a palavra, não o sistema, porque o sistema está nas mãos do diabo. Tem que ter cuidado. Matarei os seus filhos. Ou seja, que ela tem filhos, assim como Jezabel teve uma filha chamada Talia, que quis introduzir no meio do remanente de Judá para pegar o trono do Messias. Mas graças a Deus, um remanescente guardou a fidelidade para o verdadeiro rei, para Josiada, e aí estava dentro o Messias e julgou a Talia. Não somente está Roma. Roma é a grande prostituta, mas ela é mãe de outras que também o Espírito Santo chama de prostitutas também. Sistema religioso mundial, não somente Roma, também é perigoso. Esta Jezabel teve filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e corações. A palavra no grego diz rins, rins. E vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo todavia a vós outros, os demais. Vê, aqui está o remanescente. Sempre Deus se reservou um remanescente. Nas piores situações históricas, Deus manteve um remanescente. Aqui é chamado os demais. Digo todavia a vosotros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Amados, tem pessoas nesse sistema, diz a história, dizem esses historiadores, os próprios historiadores católicos, que havia papas magos que praticavam bruxaria. Existem documentos onde um papa escreve para um cardeal se jactando da fábula do evangelho que permitia a eles viver muito bem. Imagina. Existe as profundezas de Cristo, que é andar no Espírito, e existem as profundezas do diabo, que é andar na carne totalmente e permitir o diabo reinar. E isso aconteceu na igreja. As piores coisas aconteceram dentro da cristiandade, debaixo do nome de Cristo, e sujando o nome de Cristo. Muita gente escandalizada do cristianismo, pensando que era isso, e não era isso. O cristianismo é o próprio Cristo, pelo Espírito, essas profundezas de Deus. As contrárias são as do diabo. E disse: tão somente conservais o que tendes, até que eu venha. E aqui ele fala da sua vinda para Tiatira. Tiatira será surpreendida pela vinda do Senhor. Haverá pessoa na situação de Tiatira quando o Senhor venha. Espero ninguém aqui esperar. Ao vencedor, e aqui começa a mudança, ante uma situação difícil, tem que apelar aos vencedores. Quando Paulo está falando da casa grande, que tem vasos de honra e vasos de desonra, aí tem que falar que tem que seguir a verdade, a piedade, a fé, o amor, com aqueles que de coração limpo invocam o nome do Senhor. Então Deus começa a apelar aos vencedores. Quando a igreja está na normalidade, se pode falar à igreja, mas quando a cristiandade se afastou, tem que apelar os vencedores. Os remanescentes têm que tomar a posição de fidelidade ao Senhor e seguir a palavra. Ao vencedor, e ao que guardar até o fim as minhas obras, porque as obras do Senhor estão preparadas para nós fazer junto com Ele. E Ele prepara as suas obras. Ao que guardar as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Eles tinham autoridade, os grandes hierarcas. Nosso Senhor aos vencedores dará verdadeira autoridade. Não só por uma geração corrupta, mas durante 1000 anos. E depois, seu novo, terra nova e nova Jerusalém. E com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui o Senhor fala já de 2 níveis de pessoas que habitarão no milênio. Os vencedores, disse, aquele que vencer, ele lhe dará autoridade sobre as nações e a regerá com vara de ferro. Ou seja, os vencedores no milênio terão uma posição de governo, regendo as nações. Haverá nações que estarão debaixo do governo dos vencedores. No tribunal de Cristo são decididos os vencedores. Aí é demonstrado quem vai reinar. Mas há em Mateus 25 outro juízo, o juízo das nações, onde o Senhor vai separar ovelhas e cabras. E as ovelhas vão entrar no reino. Essas são ovelhas das nações. São pessoas que não morrerão na vinda do Senhor, que sobreviverão na tribulação e que entrarão no milênio. E eles vão se multiplicar. Eles vão ter filhos. Os vencedores não. Os vencedores já estarão em corpos glorificados, ressurretos. Eles não se casarão, não se darão em casamento. Eles regerão sobre as nações que sobreviverem. E por isso aquelas passagens milenares que fala que o menino, haverá meninos, brincará com a serpente e o lobo, com a ovelha e o cabrito, com o leão, etc. E que o pecador de 100 anos será amaldiçoado. No seu novo e nova terra, Nova Jerusalém, não haverá maldição, mas no milênio haverá castigo. Se alguma nação não quer adorar ao rei, naquela festa dos tabernáculos, não vai chover sobre eles. E depois do milênio, muitas das nações, não todas, mas muitos, se juntarão a Satanás para se rebelarem contra a cidade de Deus, o campamento dos santos. Então vemos campamento dos santos, dos vencedores, e as nações, alguns serão fiéis e passarão para Nova Jerusalém, outros não, nascerão de novo e entrarão na rebelião com Satanás. Então vemos 2000 de pessoas, os vencedores, ressurretos, em corpos glorificados, reinando sobre as nações, e as nações sobreviventes que participarão no milênio, que se multiplicarão, que terão filhos, alguns deles caminharão e aprenderão, e outros não, outros serão amaldiçoados, outros no final se revelarão, depois do milênio. 2000. E diz aqui outra bênção. Essa é uma primeira bênção que o Senhor promete aos vencedores: reinar com autoridade, com vara de ferro, ferro figura da autoridade sobre as nações. A outra é dar-lhe ainda a estrela da manhã. Eu sei que acerca desta expressão existem várias escolas de interpretações. Alguns irmãos acham que a vinda de Cristo visível como sol de justiça é uma, e que uma vinda secreta anterior é esta estrela da manhã. Eu respeito. Eu procurei fazer um seguimento de todas as expressões bíblicas quando fala da estrela da manhã aplicada a Jesus Cristo. Eu, pessoalmente, até agora, não tenho encontrado nenhuma referência à segunda vinda do Senhor relacionada com a estrela da manhã. Segunda de Pedro, quando ele fala da estrela da manhã, fala da revelação de Cristo em nós. Podemos ver isso, se você quiser. Vamos lá para Primeira de Pedro. Tenho também aqui a versão em espanhol. Segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1. Vamos ler desde o verso 18. Capítulo 1. Ora, esta voz, está falando da voz de Deus, dizendo de Cristo que é seu filho, que os apóstolos viram, ele está lembrando aquela ocasião da transfiguração, nos versos 16 e 17, e disse: ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e vocês venham a atendê-la como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vossos corações. Ou seja, que aqui está falando, Cristo é a estrela da manhã. Em Apocalipse, capítulo 22, Jesus disse que Ele é a estrela da manhã, e Ele tem que se formar. Então, ele vai se formar nos vencedores. Lhe darei ao vencedor a estrela da manhã. Ou seja, uma revelação de Cristo. Cristo tem que se formar em nós para estar prontos para receber o Senhor no ar. Paulo ensinava a igreja a esperar ao Senhor no ar. Eu não lembro de Paulo ter falado ser arrebatados antes da vinda do Senhor, antes do Senhor sair do trono. Eu não lembro Paulo ter falado assim. Mas outros irmãos podem interpretar assim. Eu falei começando que eu estou sujeito a erro, sou falível e estou aberto à correção dos irmãos. Só quero ser sincero. Amém? Vocês têm que coar o que eu estou falando. Amém? Tem que examinar. Amém. Jesus fala que Ele é a estrela da manhã. Aqui fala que a estrela da manhã vai nascer em nosso coração. Também Paulo falando para os Coríntios, na 2 Coríntios, ele fala também de Cristo resplandecendo nossos corações. E essas são as ligações que eu encontro na Bíblia ao respeito da estrela da manhã. Por isso, eu pessoalmente, se você tem liberdade de seguir os irmãos um pouco além destas palavras, você tem liberdade. Eu pessoalmente não me atrevo, não tenho liberdade de ver uma vinda segreda do Senhor nesta expressão estrela da manhã. Pegando todos os versos que falam dela, não encontro nenhum. Eu, pode ser que outros sim, mas até agora eu não posso ver uma vinda segreda distinta da vinda do Senhor. Não? Mas vocês podem, já sabem que há várias escolas, vocês têm a liberdade de seguir aquilo que o Espírito dê libertar a você. Eu não tenho essa liberdade, não veio claro isso ainda, só veio Cristo se formando em nós, a melhor da toda essa recompensa. Mas há outros versos que vamos ver depois que me impedem interpretar ou seguir alguns amados e respeitados irmãos nessas interpretações. Tá, voltemos agora então, agora sim, para Apocalipse. Terminando o capítulo 2, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja em Sardes, essa palavra Sardes tem sido interpretada como escapados. Ou seja, que graças a Deus, depois daquele período de trevas da Idade Média, alguns escaparam definitivamente. Surgiu a reforma protestante e começou a receber de novo vida. Mas aqui vamos encontrar também duas classes de pessoas também dentre os protestantes. Alguns fiéis, alguns remanescentes fiéis, que ainda no tempo de Tiatira já houve aqueles pré-reformadores, aqueles santos verdadeiros de Deus. E no tempo de Tiatira vamos ver também alguns, ou seja, um remanescente sendo fiel. Mas também a palavra profetiza que o sistema que saiu, que escapou de Tiatira, os protestantes que saíram do catolicismo romano, também viraram sistema, viraram formalismo, formulismo, depósito incompleto, forma exterior sem vida. Não todos, alguns mantiveram uma posição real e mantiveram e sostiveram a tocha do testemunho e passaram para nós, remanescentes, mas o sistema em geral, o Senhor também, como sumo sacerdote, aplica a tesourinha. E diz assim: estas coisas diz aquele que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas. Ouça aqui, quando começou e falou de ter os sete Espíritos, as sete estrelas, no começo ele falou de candeiros, que ele era aquele que estava no meio dos candeiros. Mas aqui em Tiatira já desapareceram os candeiros. O Senhor já não tem a liberdade de dizer que ele é aquele que está no meio dos candeiros. Quer dizer que a eclesiologia bíblica normal do princípio se perdeu, se foi perdendo com o nicolaísmo, com o institucionalismo. E quando nasceu o protestantismo, ainda não foi restaurada a normalidade da igreja na cidade. E o Senhor já tinha falado que estava no meio dos candeiros, mas agora já não falou mais, agora ficou calado. Alguma coisa aconteceu na história que tem que ser ainda restaurada, e será depois de Sardes, em Filadélfia, mas ainda não no protestantismo clássico. Conheço as tuas obras que têm nome, de que vives e estás morto. Ah, o que caracteriza, sabe? O nome. Tens nome, nominalismo. Os que mais gostam de colocar seu nome são os protestantes. Tem toda classe de nomes. Uma vez estava lá, em Angra dos Reis, ia caminhando pela cidade e encontrei uma denominação: Igreja Batista Nuclear. Porque ela está nas usinas nucleares. Oh, gostamos de nomes, não? Inventamos nomes, sempre temos que ter personalia jurídica com novos nomes. Isso começou aqui em Diatira, o problema dos nomes, do denominacionalismo. E disse, mas estás morto, tem nomes vivos, mas interiormente não tem a vida. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Ou seja, ainda não morreu tudo. Eles receberam um depósito. Eles receberam um testemunho. As primeiras gerações foram fiéis. Mas os filhos, os netos entraram na inércia, na fórmula, no formalismo. E então aparece aqui a situação. Porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Quando há nominalismo, quando há falsidade espiritual, quando há divisão, não há integridade de depósito. Nos organizamos ao redor de uma experiência. Se falamos línguas, fazemos uma igreja de línguas. E os que não falam, fazem outra igreja de não línguas, antilínguas, contra línguas. Se o batismo é por imersão, fazemos uma igreja de batismo de imersão. E os que são de aspersão, fazem outra igreja de aspersão. E são nomes, organizando ao redor de experiências, de líderes, mas sem a integridade do depósito, sem a cristocentricidade e a plenitude. O Senhor não falou para eles que estavam no meio dos candeeiros. É como se o Senhor quisera dizer: os candeeiros têm que ser restaurados. No tempo de Israel, os candeeiros saíram do templo e foram para a Babilônia. E alguns deles foram usados para lingotes de ouro. Alguns outros foram usados para iluminar as orgias dos reis da Babilônia. Mas Babilônia foi julgada à luz do candeeiro. O candeeiro iluminou uma parede onde foi escrito com a mão de Deus o juízo da Babilônia. Babilônia é julgada à luz do candeeiro. O testemunho do candeeiro julgará a Babilônia, porque houve testemunha. Por isso não podemos tolerar, senão que temos que obedecer e falar a verdade. Lembra-te, pois, de como tens recebido e ouvido, guarda-o. Ou seja, se houve recepção de Deus na era da reforma, mas tem que guardar. E arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão. Aqui está também falando da vinda do Senhor para te atirar. As Sardes, obrigado, Sardes. Pessoas serão encontradas na situação de Sardes na vinda do Senhor. E aqui, este é um dos seis versos que falam da vinda como ladrão. Amados, já que aqui encontramos essa expressão, vou me deter um pouquinho rápido aqui. Alguns irmãos têm falado da vinda como ladrão, como uma vinda invisível. Outros irmãos, como o próprio Witness Lee, depois de estudar o assunto bíblico da vinda como ladrão, descobriram que não podia aplicar a vinda invisível à vinda como ladrão, então colocaram a vinda invisível anterior à vinda como ladrão. Assim faz Witness Lee. No livro da Estúdio Vida de Apocalipse, ele mostra uma vinda segreda antes da vinda como ladrão. Outros irmãos deixaram no segredo e como vinda como ladrão. Mas somente existem 6 versos em todo o Novo Testamento que falam da vinda como ladrão. Eu recomendo, meus irmãos, pegar esses 6 versos nos seus íntegros contextos e você vai ver que a vinda como ladrão é a vinda pública e manifesta. Aparece em Mateus 24. Você tem que pegar todo o contexto de Mateus 24 e seguir a ordem do discurso. Você não tem que pegar uma frase, isolar essa frase do contexto, pegar uma frase que fala de arrebatamento e isolar ela. Você tem que deixar ela no contexto. Tem que deixar ela na continuidade do discurso. E aí você vai encontrar um contexto real da vinda como ladrão. Mateus 24, se você quer me acompanhar um minutinho, só rápido, diz o seguinte. Mateus, capítulo 24, ao respeito. Logo, do verso 1 até verso 29, aí falou das terremotos, das fomes, dos falsos profetas, falou da abominação desoladora, falou das perseguições aos cristãos e da pregação do evangelho do reino em todo o mundo. E depois de falar isso, chega no verso 29 e diz: logo, não antes, logo, em seguida a tribulação daqueles dias. Falou da tribulação, aquela que vem falando no contexto tudo capítulo 24. O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre a nuvem do céu com poder e muita glória. Essa é a vinda visível. Logo, em seguida, a tribulação daqueles dias. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, que reunirão seus escolhidos. Note, a reunião dos escolhidos dos 4 cantos do céu. São alguns da terra, disse Marcos, mas Mateus mencionou os do céu. Dos 4 ventos, de uma extremidade à outra, dos céus. Os escolhidos, recolhidos dos céus, em seguida, logo, após, depois da tribulação. Aprendei, pois, a palavra pois está dando continuidade ao discurso. A parábola da figueira. Verso 33, vou ganhar tempo, depois você leia devagar. Leia Mateus 24 de corrido, não venha com sistemas, venha a ler Mateus 24. Venha a ser ensinado por Jesus em Mateus 24. Deixa ele falar em continuidade. Coloque atenção às palavras de continuidade. Eu vou chamar a atenção a essas palavras agora. O tempo não me permite me deter mais. Mas quero chamar a atenção, olha aí. Aprendei, pois, este pois é continuidade. 33. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, aí está incluída a abominação desoladora, de que falou o profeta Daniel, que tem a ver com aquele rei maligno do anticristo. Verso 36, mas a respeito daquele dia, ou seja, vem falando em continuidade, e ora ninguém sabe nem o sangue do céu, nem o filho, senão somente um pai, pois, continuidade, assim como foi no dia de Noé, também será a vinda do filho do homem, porque, assim como nos dias anteriores o dilúvio, comiam, bebiam, etc., etc., etc. Verso 40. Então,
Oh, então, coloque, não tem o verso 40 isolado. Lembre-se da primeira palavra do verso 40. Então, dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando num moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Mas, considerai isto, se o pai de família soubesse que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o filho do homem virá. Quem é, pois, o servo fiel? E aí, irmão, esse é o contexto que vem falando. E continua. Então, o reino dos céus, a parábola da virgem. Verso 14. Pois será com um homem, a parábola dos talentos. Então, amado, você não tem que pegar aquelas frases isoladas. Tem que pegar o discurso, as perguntas do discurso, você tem que pegar o triple testemunha desse discurso, as palavras que registrou Mateus, as que complementa Marcos, as que complementa Lucas, e quando tem todas elas juntas, você segue atentamente as perguntas e a resposta e a continuidade. E aí você vê qual é a vinda secreta, qual é a hora, porque ele não fala de vinda secreta. Os irmãos, alguns irmãos têm usado a expressão vinda secreta, mas você não vai encontrar na Bíblia a expressão vinda secreta. Você vai encontrar a expressão hora secreta. A hora é secreta, o dia é segredo, a hora ninguém sabe, mas a vinda é pública. Quando venha, vai aparecer. Se você vai para a primeira Tessalonicenses capítulo 5, quando ele fala da vinda como ladrão, diz que quando estem dizendo paz e segurança, virá destruição repentina. E aí está falando no contexto da vinda como ladrão. Quando você vai para a segunda de Pedro, capítulo 3, quando ele está falando da vinda como ladrão, ele diz que no dia que ele vem como ladrão, os céus serão encendidos, os elementos serão queimados. Amado, faça o seu exercício, comprove o experimento. Se você quer ser científico, você tem que repetir o experimento. Você mesmo, pegue todos os versos que falam da vinda como ladrão. Leia ele no seu contexto geral. E você vai ver de que está falando a vinda como ladrão. A vinda não é segreda, a hora é segreda. Mas a vinda implica muita coisa. Por isso, em base desses versos, eu pessoalmente não tenho liberdade de seguir alguns amados irmãos interpretando que a vinda do Senhor será segreda, anterior a outras coisas, pegando versos isolados do contexto. Verso 40, que fala do arrebatamento, diz, então, você tem que sublinhar todas as palavras de continuidade para não interpretar os versos isolados do contexto geral. Você próprio faz o experimento. Você próprio pega Mateus 24, leia. Diz, vou deixar aqui a interpretação de pós, a pré, a íntegra, a dupla, a quinto, sete, vou deixar, vou ler o próprio Jesus. E pegue junto Mateus, Marcos, Lucas, junte tudo e vai lendo com cuidado o que Jesus está ensinando, o que ele está ensinando. Aí aparece a primeira menção como ladrão, Mateus 24. Depois aparece aí em Lucas. Depois aparece em Tessalonicenses, primeira, capítulo 5. Depois aparece em capítulo 3 de 2 de Pedro. Depois aparece aqui em Sardes. E finalmente aparece no capítulo 16, no meio da sexta taça da ira. Já está no quinta taça o anticristo, a besta, a escuridão, úlceras. E ainda o Senhor, no meio da sexta taça, quando está dizendo que são reunidos num lugar chamado Armagedom, ainda diz o Senhor: eis que venho como ladrão. Ainda está anunciando a vinda como ladrão no contexto da sexta taça, no meio dela. Não pode tirar essas frases fora de contexto. Tem que interpretar elas no contexto do meu conselho. Mas você não está obrigado a seguir, você está obrigado a provar. Tá bem? Você tem que me provar. Não vai comer cru o que eu estou falando. E se você prova e não sair correto o experimento, você me corrige. Amém? Tem toda a liberdade. Eu preciso da igreja. Amém? Porque somos irmãos, somos amigos, estamos pesquisando juntos. Amém? Glória a Deus. Bom, isso era necessário fazer aqui, porque essa era a frase aqui em capítulo 3 de Apocalipse. Se não vigiares, virei como ladrão. O Senhor está falando isso. Azar ao protestantismo também. E não conhecerás de modo algum em que hora. Isso que é segredo. A hora o que é segredo? Não a vinda, a hora. Em que hora virei contra ti? Tens contudo em Sardes, aqui está o remanescente que Deus guarda por graça. Umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. E aqui, é aqui no contexto de Sardes, no contexto do protestantismo, no contexto do remanescente da reforma, onde a justificação pela fé era o tema, a tônica do Espírito, que se fala das vestiduras brancas. Aleluia. Em Sardes, na era da reforma, o que foi primeiramente recuperado foi a justificação pela fé, vivida por esse remanescente. Pessoas que andam em vestiduras brancas. Agora veja, aqui aparecem vários níveis de vestiduras. Do mesmo jeito que aparece lá no Salmo 45, você vai para o Salmo 45, não tem tempo agora, mas você pode fazer, você vai ver as diferentes vestes da noiva. Não fala em singular, fala em plural. Primeiramente, aquela veste que já andam em vestes, mas serão vestidos para andar de branco. Já andam de branco, mas serão vestidos para andar mais. Então você está vendo que aqueles que são justificados têm que fazer de linho fino a segunda veste e depois ser vestidos também de ouro. Então o Senhor nos justifica, nos santifica e nos glorifica. As três vestes. Aqui aparecem algumas delas. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão em branco junto comigo, porque são dignas. Ou seja, mantiveram a fé e a justificação pela fé. São dignas. E não pecaram, foram santificadas. O vencedor será assim vestido. Agora fala no futuro. Já tinham vestes brancas, mas será vestido também. Por quê? Na vinda do Senhor, nosso corpo também será glorificado. Quando somos perdoados, somos vestidos de branco no Espírito. E quando caminhamos com Cristo, na santificação, nossa alma também é vestida. É tecida de linho branco e fino. Mas na ressurreição é a última vestidura, a vestidura completa. As três vestes aparecem no Salmo 45, na esposa do rei. Então diz aqui: o vencedor será sim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A possibilidade de um nome ser riscado do livro, que aqui não é falado abertamente, mas pela maneira como fala, ficam perguntas, merece um estudo que aqui não temos o tempo, mas há um há um anexo naquele volume primeiro da aproximação Apocalipse que fala dos livros celestes. Aí você encontra os versos para você pesquisar com eles. Filadélfia, verso 7. Depois do período da reforma, o período do protestantismo típico, que estará presente até a vinda do Senhor, o Senhor fala de outra igreja, de outra situação eclesiástica, a única que ele não repreendeu e abriu porta. Esmirna ele não repreendeu, mas ele não abriu portas para Esmirna. Mas Filadélfia, do mesmo jeito que Esmirna, não repreendeu, mas acrescentou uma porta aberta. Quando você vê as sete situações eclesiásticas, de Éfeso até Laodiceia, a única que o Senhor abre portas, que o Senhor aprova, que o Senhor não tem nenhuma coisa em contra dela, e por isso promete a ela uma porta aberta, é a igreja em Filadélfia. Isso quer dizer que esta igreja é um modelo que o Senhor apresenta para nós. Nós não temos que imitar o que o Senhor não gosta, sino o que o Senhor aprova. E como o Senhor aprovou Filadélfia, temos que aprender de Filadélfia o que ele aprovou. Ao anjo da igreja em amor fraternal. E o que quer dizer Filadélfia? É aquele estágio na vida da igreja quando os irmãos viram o corpo de Cristo. Foram cristocêntricos, bíblicos, espirituais, inclusivos de todos os irmãos amorosos. É isso que ela prova aqui, que aparece aqui. Estas coisas diz o santo. Ah, agora já não fala das vestes brancas, sino do santo. Se você vê na história da igreja, depois da ênfase na justificação pela fé, veio a ênfase na santidade. Qual era a ênfase de John Wesley? Qual era a ênfase de George Whitefield? Qual era a ênfase dos nazarenos? A santidade. Depois da ênfase da justificação pela fé, veio a ênfase da santidade também pela fé. E aqui, depois de Sardes, vem Filadélfia e vem falando o santo. Amém? Porque depois do trabalho de justificação, vem o trabalho de santificação. Essa é a ordem. Pegue Romanos e veja. Primeiro fala no capítulo 5 de justificação e no capítulo 6, quando fala de ser liberto do pecado, aí fala da santificação, tendo ela como fruto. E aqui aparece a santificação agora, juntamente ligada com Filadélfia. O verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que feche e ninguém abre, porque ele é que vai abrir a porta. Amados, às vezes nós queremos servir ao Senhor, mas o Senhor tem que nos colocar em quarentena. Existe a palavra quarentena em português? Graças a Deus, não preciso andar. Você está aqui em quarentena? Ah, é minha tia, mas... Tia, como vai? Tudo bem? Tchau! Quarentena. Tem vírus, tem vacilos, tem perigos. Quando vieram aqueles astronautas da Terra, para proteger a Terra, tiveram que receber a eles em quarentena. E depois de examinar eles, agora se foram recebidos. Amados, às vezes o Senhor não pode abrir-nos portas, porque nos tem em quarentena. Está tratando ainda conosco, não vamos sair infeccionar mais. Aqui, o santo, quarentena é separação, e aquele que abre e fecha. Quarentena é para abrir ou fechar. E ele abriu para Filadélfia a porta. Foi estes irmãos que começaram a ver isto, no meio dos quais as grandes missões começaram a sair daqueles países somente da Europa e começaram a chegar na Índia, na África, na China, na América Latina. A grande era das missões veio depois da era de Filadélfia, da restauração do testemunho, do nome central do Senhor, no outro nome. Não nos reunimos em nenhum outro nome, nem de Calvino, nem de Arminio, nem de Lutero, nem de Wesley. Somos cristãos, não calvinistas, não arminianos, não luteranos, não wesleyanos, cristãos. Irmãos de todos os filhos de Deus, vivendo segundo a palavra de Deus e pagando o preço. Então diz aqui: conheço as tuas obras, eis que tenho posto, aquele que abre e ninguém fecha, tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Aleluia. Quando o Senhor abre, ninguém fecha. Mas quando Ele fecha, ninguém abre. Que tens pouca força. Não importa se são deles, se são poucos. O que importa é que o Senhor abra a porta. Entretanto, guardaste a minha palavra, ainda na debilidade, ainda na fraqueza, ainda em pouco número, etc., que possa significar esta pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra, o que o Senhor queria. Aquele que me ama, minha palavra guardará. Não vai querer dizer nada fora do que o Senhor diz. Não vai querer acrescentar, não vai querer tirar. Vai ficar com o que a palavra diz. Guardará e obedecerá a minha palavra. E se guardar também, obedecer. E não negaste o meu nome. Porque se na era de Sardes, a gente seguia outros homens. Hoje em dia, muitos estão interessados em manter o testemunho de Calvino, de Arminio, de Wesley, de Lutero. E ainda, fechamos os olhos para a palavra. Porque isso está escrito na palavra, mas Lutero não falou isto. Calvino não falou isto, Wesley não falou isto, e viraram seguidores de homens, que somos irmãos, sim, somos irmãos, temos que ouvir a nossos irmãos com atenção. Todas as tábuas estão ao redor para receber do Oriente o sol da justiça, mas no Oriente não tem tábuas, não, no Oriente não tem travessas, no Oriente não tem ninguém, todos somos irmãos. Um só é nosso Pai, um só é nosso modelo, Cristo. Nós seguimos juntos a Cristo. Não podemos seguir homens, temos que guardar o nome de Cristo, honrar Ele e falar o que Ele fala e nos ajudar mutuamente para seguir a Ele. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, nos tempos da Filadélfia também aparece nos judaizantes, que quer impor outra vez o judaísmo, tirar a gente da linha do Espírito para seguir de novo os velhos rudimentos, desses que a si mesmo se declaram judeus. Hoje a gente pensa que ser judeu é melhor que ser cristão, mas, amados, os judeus eram para a tipologia e tem promessa de Deus. Mas a igreja é esposa. Na igreja já não há diferença de judeu, gentil, é Cristo em tudo. Isso é mais central e mais importante. Amém? E disse, mas mentem, dizem ser o que não são. Eis que farei vir e se prostrar aos teus pés. Que coisa! Os que queriam menosprezar os outros vão ter que confessar que Deus amou também aos outros e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Irmão, estamos chegando ao verso mais difícil do pré-tribulacionismo. Estamos chegando aí. Quando li ao irmão Dwight Pentecost, aquele volume grosso dele, Eventos do Porvenir, achei que este verso era o verso mais forte dos pré-tribulacionistas. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Aqui o Senhor fala de que os que foram fiéis, os que guardaram a palavra da perseverança, ou seja, que foram fiéis até a morte, se é preciso morrer, ou ser fiéis toda a vida, se o Senhor vem antes de morrer, o Senhor vai guardar da hora. Este verso é sério mesmo, e temos que aceitar ele como está escrito. Só que às vezes vemos nele mais coisas das que estão escritas. Aqui fala de ser guardado da hora da prova, mas aqui não fala como. Nós não podemos pensar que só Deus tem uma maneira de nos guardar da hora da prova. Veja, por exemplo, o contexto que fala aqui. Olha as palavras. A palavra da minha perseverança. Amém? Agora vamos aqui para Apocalipse, capítulo 14. Apocalipse, capítulo 14. Verso 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Agora, veja o começo dessa frase. Então, por que aparece a palavra então? Está ligando com o verso anterior. Vamos ver o verso anterior. Aqui está a perseverança. A perseverança que aparece aqui, no capítulo de Filadélfia. Guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da prova. Aqui está a perseverança. Onde? Aqui está. Note em que contexto. Vem falando aquela primeira voz, a segunda voz, a terceira voz. Aquela terceira voz fala da ira. Aquelas vozes falam de Babilônia. E nesse contexto diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, vê o significado do então? Ou seja, quando o Senhor viu a perseverança deles, como ele falou para a Filadélfia, agora fala que são bem-aventurados, e essa é uma das bem-aventuranças, das sete bem-aventuranças do Apocalipse, esta é uma delas. Bem-aventurados os mortos, porque, amados, na grande tribulação, quando aquela estrela do céu cai à terra e abre o poço do abismo, vão sair muitos gafanhotos do diabo e vão ferir as pessoas que não têm o selo do Deus vivo. O selo do Deus vivo é o Espírito Santo. O Espírito Santo estará na grande tribulação, naqueles que os gafanhotos não poderão ferir. Porque o Senhor fala uma ordem que eles não podem ferir aqueles que têm o selo de Deus vivo. Mas os que não têm o selo serão feridos e sofrerão 5 meses, como com o tormento dos escorpiões, 5 meses. E eles vão querer morrer. De tanto sofrimento, de tanta dor, eles vão querer morrer e eles não vão poder morrer. A morte vai fugir deles. Mas os bem-aventurados, os que perseveram no Senhor, poderão morrer, poderão descansar das suas obras, e as obras vão continuar. Vamos completar isso com Isaías 57:1. Vocês já conhecem aquele salmo que fala da bem-aventurança, da alegria, que significa a morte dos santos para Deus. Porque quando nós pensamos na morte, no martírio, nós pensamos que é uma coisa terrível. Mas o Senhor fala que a morte dos seus santos é para Deus uma alegria. Estão chegando em casa. Vão descansar. Para Deus, a morte é a porta do descanso. É a entrada do paraíso. É a bem-aventurança.
Isaías 57, verso 1 e verso 2. Diz assim: perece o justo, e não há quem se impressione com isso. E os homens piedosos são arrebatados. Olha que arrebatamento tão estranho este. São arrebatados sem que alguém considere nesse fato. Pois o justo é levado antes que venha o mal e entra na paz. Descansam nos seus leitos os que andam em retidão.
Aqui está falando o Espírito com aquela linguagem. Mas vamos observar outra coisa mais a respeito de Filadélfia. Voltemos para Filadélfia. Coloquemos atenção na promessa para os vencedores de Filadélfia. Vamos ver. Ó. Estamos aí. Apocalipse, capítulo 3. Vamos ver a mensagem a Filadélfia aí. Venho sem demora, verso 11. Aí está falando da vinda para a Filadélfia. Graças a Deus. Quando o Senhor vem encontrar a pessoa na condição abençoada, bem-aventurada de Filadélfia. Venho sem demora. Conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Está falando aos vencedores que dará coroa. Quando é que o Senhor vai dar os galardões? Eis que venho pronto e meu galardão comigo para recompensar a cada um segundo sejam suas obras. Se você vai para Apocalipse capítulo 11, veja comigo Apocalipse capítulo 11, a hora do galardão, na sétima trombeta, que é a final, que é a da vinda do Senhor, da transformação, da ressurreição, transformação e arrebatamento, a receber o Senhor no ar. Diz aqui, verso 18, na verdade as nações se enfureceram. Esse Armagedom. Chegou, porém, a tua ira, os sete taças. E o tempo, oh, primeiro mencionou a Armagedom, ira, e em terceiro lugar mencionou o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, aos santos, aos que temem o teu nome, assim os pequenos como os grandes, e para destruir esses que destroem a terra. As duas coisas não acontecem no mesmo tempo. Se você lê 2 Tessalonicenses, capítulo 1, bem devagar, de que as duas coisas, premiação e castigo, acontecem ao mesmo tempo. E aqui diz que o tempo do galardão é aqui. Este é o tempo de dar o galardão, na sétima trombeta. Ou seja, o galardão para a Filadélfia, o galardão para a Laodiceia, para Tiatira, para o galardão para os vencedores é aqui, quando ele venha, na sétima, na última trombeta. E vejamos algo mais aqui. Voltemos para a Filadélfia. Ao vencedor, o que vai fazer o Senhor ao vencedor? Coloque atenção aqui. Falo-ei coluna no santuário do meu Deus. E daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus e meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, note que o Senhor fala aos vencedores de Filadélfia, que Ele vai fazer deles colunas no santuário de Deus e nunca vão sair daquele santuário. Amém? Falo-ei coluna no santuário do meu Deus e daí jamais sairá. Agora vamos para Apocalipse capítulo 15. Versos 7 e 8. Apocalipse 15, versos 7 e 8. Vamos ler, por favor. Tome nota, junte todas estas coisas parecidas juntas. Diz assim: então, aí está falando quando os sete anjos saíram para derramar as taças. Esse é o então. Foram dadas sete taças, sete flagelos a sete anjos. Esse é o então. É um contexto de grande tribulação, porque as taças da ira se derramam na segunda parte dos sete anos da última semana de anos de Daniel. Aí é derramado sobre o desolador a ira. As taças da ira se derramam nos três e meio últimos anos da última semana, o centenário de Daniel. E diz assim: então um dos quatro seres viventes deu aos sete anjos sete taças de ouro, cheias da cólera de Deus que vive pelo século dos séculos. O santuário, aquele santuário onde estarão os vencedores de Filadélfia, o santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e de seu poder, e ninguém, alguns pensam que podem ser exceção, mas aqui diz ninguém. Quando a Bíblia diz ninguém, é ninguém. Ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os sete flagelos dos sete anjos. Então, quando é que vão ser galardoados os vencedores de Filadélfia? Na vinda do Senhor, na última trombeta, na hora de dar o galardão. E isso é depois dos flagelos. Porque diz aqui: ninguém pode entrar no santuário até se cumprirem os sete flagelos. Por isso, se estes irmãos fossem arrebatados antes e fossem colocados no santuário, vão ter que sair daí. Mas aí disse que quando ele coloca eles, não vão sair, tem que ficar lá. Se o Senhor coloca eles como coluna no santuário, nunca mais vão sair. Então tem que colocar eles depois dos flagelos, porque ninguém pode estar lá enquanto não se cumprirem os flagelos. Quando é o galardoamento de todas as igrejas? Na vinda do Senhor. Eis que venho pronto, meu galardão comigo, para recompensar a cada um segundo suas obras. E qual é o tempo do galardão? Acabamos de ler que a sétima e última trombeta. Na final trombeta, vamos ler esse verso, irmãos, por favor. 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 51 e 52. Aqui Paulo está falando à igreja. Aqui Paulo não está falando aos piores. Aqui está falando normal à igreja, aos crentes, aos filhos de Deus. E ele diz assim, leia comigo, por favor, devagar, 1 Coríntios, capítulo 15, versos 50 e 51. Eu digo, irmãos, que a carne e o sangue... Ah, perdão, estou lendo aqui em espanhol, vou ler em português. É um problema de ter duas Bíblias aqui, mas encontro meus cantinhos em espanhol mais rápido. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 50 e 51. Isto afirmo, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos. Ou seja, quando o Senhor venha, alguns, quando Ele venha, Não quando ele fica no trono, quando ele venha, alguns vão estar vivos. A maioria vão estar mortos. Por isso fala Mateus que quando se juntará seus eleitos dos quatro cantos do céu, diz Mateus. São Marcos acrescentou e na terra, porque alguns vão ficar na terra. A maioria está no paraíso, no terceiro céu. Disse, nem todos dormiremos, mas, escute isto, transformados seremos quantos? Todos. Estes todos são os filhos de Deus. Cristo é as primícias. No grego fala, a partir de Cristo. Ou seja, as primícias, Cristo. Coloca a palavra primícias primeiro, no grego. A partir de Cristo, as primícias de Cristo, vírgula. Depois, os que são de Cristo têm sua vida. Logo, quando entrei o reino, aí depois do milênio, não? Aí é a terceira parte. Mas as primícias da ressurreição, a partir de primícias, a primeira palavra no grego é primícia, Cristo. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Esses são os todos daqui. Então diz aqui, escutei. Nem todos dormiremos. A maioria dormiram. Mas alguns estarão ou estaremos vivos na vinda do Senhor. Mas transformados seremos todos. Ou seja, os que estão vivos terão um corpo glorificado e os que estão mortos ressuscitarão. E, como fala, não, escute isso, não precederemos os que dormem. 1 Tessalonicenses 4. Não precederemos os que dormem. Alguns pensam preceder os que dormem. Alguns pensam ressuscitar ou ser arrebatados antes da primeira ressurreição. Mas Paulo disse que não precederemos os que dormem. O Senhor mesmo, com voz de arcanjo, com voz de mando, com trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, não só ressuscitarão, ressuscitarão primeiro, não precederemos os que dormem. Os mortos ressuscitarão primeiro, e logo nós, os que fiquemos, os que fiquem, seremos juntamente com eles arrebatados para receber o Senhor no ar. E não precederemos. Alguns pensam que precederão. Mas o Espírito Santo disse por Paulo, não precederemos os que dormem. E a primeira ressurreição, Apocalipse 20, fala que são aqueles que venceram a besta, a imagem, não receberam a marca. E estes são os que vão, estes, a primeira ressurreição. A primeira, não tem outra anterior. Ou se não, esta não seria a primeira, nem tempo, nem qualidade. Mas é de protos ressurreição. A primeira e mais importante ressurreição inclui os vencedores da besta que não receberam a marca. Isto são os que vão reinar com Cristo mil anos. São estes que vão reinar no milênio, não outros. Estes, a primeira ressurreição. Não precederemos os que dormem. Agora, diz aqui, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Em quantos momentos esse processo de ressurreição, de transformação, de arrebatamento, tem muitas etapas, dura muito tempo. O que disse aqui Paulo? Qual é o mistério que Paulo disse? Ele disse, transformados seremos todos num momento. Não fala alguns num momento, outros num outro momento, uns outros num terceiro momento, uns outros finais no quarto, no quinto, no sexto, até sete momentos. Já tenho lido que alguns falam de sete vindas, outros de cinco, outros de três, outros de dois, outros de uma. Mas aqui disse, num momento todos. Todos. Num momento. E esse momento não é longo. Esse momento é flash. Não abrir e fechar de olhos. Tá? Esse é o momento. Amados, Paulo, pelo Espírito, ensina todos num momento. Não vários momentos, nem alguns por aqui, alguns por lá. Não. Todos num momento. Num abrir e fechar de olhos, esse momento é fato. E são todos os de Cristo. Ao ressoar da última trombeta, a mesma coisa que falava lá Apocalipse, concorda tudo. Quando esse momento, ao ressoar da última trombeta, a última. Antes da primeira, da segunda, da terceira, da quarta, da quinta, que já caiu aquela estrela, da sexta, terrível, da sétima, que inclui as taças, a última. Ao soar, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Todos, num momento. Num abrir e fechar de olhos, ao final trombeta. Não precederemos os que dormem. Ninguém pode entrar no santuário até se cumprirem as sete taças da ira. Então, os vencedores de Filadélfia, Deus vai cumprir o que Ele prometeu. Eles vão ser galardoados, vão ser guardados. Mas como vão ser guardados? Tem muitas maneiras de guardar da hora. Aqui não mencionou especificamente só arrebatamento. Mencionou guardar da hora. Não falou a palavra arrebatamento, falou guardar. Então não temos que ler mais do que está escrito. Só o que está escrito. E deixar que o Senhor guarde de qualquer maneira que Ele queira. Não sei a que Ele quer guardar você de outra maneira, distinta que você está esperando. Não leia mais do que está escrito. Leia só o que está escrito. Mas você pode discordar comigo. Somos irmãos. Está bem? Seguimos sendo irmãos. Voltemos para Apocalipse. Capítulo 3. Uno gostaria que terminasse esta história da igreja com Filadélfia, mas continua com Laodiceia, que é algo que aconteceria ainda depois daquele nível precioso, daquelas promessas, daquelas portas abertas. Ainda Deus vai permitir alguns se deslizarem no final momento. Laodiceia quer dizer Laos, povo, diquesis. Justiça, direito, os direitos do povo. Quando houve uma época que se enfatizasse tanto os direitos humanos, agora todo mundo quer ser humanista, não teocrático, quer ser democrático, mas teocrático ninguém quer. Ninguém quer agora democracia. Todo mundo quer fazer o que quer. Laodiceia. Estas coisas diz o amém, aquele que fecha. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem é frio nem quente, ou seja, a mornidão, a mistura do frio e do quente, é a característica das pessoas que se deslizam do nível de Filadélfia e estão descritas. Os postreiros crentes da cristiandade com estas palavras duras. Assim porque é morno, e nem é quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Ou seja, não suporto isto. Vou ter que te corrigir. Pois dizes, ó que o Senhor está descrevendo o discurso dos últimos tempos, a teologia da prosperidade. bolsa, dinheiro, saúde, amor, caixas, automóveis, dinheiro, cheques, shopping. Estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz. Oh, infeliz na riqueza. Esmirna era rica na pobreza, mas ela disse, é infeliz, pobre, coitada na riqueza material, que não é a verdadeira. A prosperidade material de agora, templos luxuosos, parar de sofrer, ter muito dinheiro, muitos carros, muitas carretas, ter empresas, e que a gente agora está buscando cobiça. Hoje a cobiça está sendo fomentada no povo de Deus. Os pastores escolhem aqueles versos isolados que falam de dinheiro e tudo isso. Não falam da cruz. Quando saiu aquele livro do irmão André Murray, O Dinheiro, muitos compraram no livro pelo título. Quando começaram a ler o livro que falava da cruz, esse livro não gosto mais. Esse é o espírito de Laodiceia, irmãos. Aí está. Infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Qual é o conselho? Qual é o conselho do Senhor para a igreja dos tempos dos fins? A contemporânea nossa. Qual é o conselho? Este. Que de mim, porque você está buscando riqueza de outro lado. Você está buscando a riqueza de mamão e não de Cristo. Não podemos servir a mamão e a Deus. De mim, de Cristo, disse o Senhor. De mim compre. Tem que pagar o preço. Que Laodiceia não quer pagar preço nenhum. Laodiceia quer tudo grátis. O Senhor morreu por mim, para que eu seja rico, tenha carro, volta, edifícios, viagens pelo mundo, turismo, tudo isso. Isso é a gente de hoje. Acho que está abençoado dessa maneira. Não quer pagar o preço para a verdadeira riqueza, que é o ouro refinado em fogo, a natureza divina, Cristo formado em nós. Essa é a mensagem do Senhor para a igreja de hoje. Comprar. Não está falando de presente agora. Está falando de pagar um preço para que Cristo seja formado em nós. Esse é o conselho verdadeiro de Deus para a igreja dos últimos tempos. Comprar, pagar o preço para a formação de Cristo. E aconselho que de mim compres, pagar o preço, compres ouro refinado pelo fogo. Aqui não está falando de regeneração. O ouro é natureza divina. E nós recebemos a natureza divina na regeneração. Por fé, por graça. Mas se o Senhor está falando, aconselhando pagar o preço, aqui não está falando de regeneração. Está falando de conformação ao Cristo que nos regenerou. Compre ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, a verdadeira riqueza. Vestiduras brancas para te vestires, já seja justificação, santificação, glorificação, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Essa jactância de prosperidade, o Senhor chama de vergonha. Nós falamos, sou abençoado. O Senhor fala, que vergonha. O Senhor pensa diferente. E colírio, esse colírio também tem que ser comprado. Porque fala, e. Ou seja, compra ouro para se vestir, para ser rico. E compra colírio, ou seja, tem que pagar o preço para ver. Porque não há pior cego que aquele que não quer ver. que não quer pedir ver e querer ver a realidade. Tem gente que não quer ver a realidade. Tem que pagar o preço para ter colírio para ver, para ungir esses teus olhos, que sejam olhos espirituais, não carnais, olhos ungidos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Aleluia. Alguns falam que Deus não repreende, não disciplina, só paparica. Não. Os que Ele ama, repreende e disciplina. Se foi celoso e arrepende-te, eis que estou à porta. Aí está a vinda do Senhor implícita. Já está por chegar e está querendo entrar na igreja. E bato. Como estou chegando, estou batendo. Estou batendo porque estou chegando. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, se alguém, de novo, chamamento a pessoas, a vencedores, que estão dispostos a ouvir, abrir e seguir ao Senhor. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, olha aqui, em Apocalipse, capítulo 12, aparece a mulher, aparece o dragão e aparece o filho varão da mulher. Você, para interpretar Apocalipse 12, tem que ter em conta Gênesis 3. Gênesis 3 fala da mulher, fala da semente da mulher e fala da serpente. Então, a mulher de Gênesis 3 é a mulher de Apocalipse 12. A serpente de Gênesis 3 e o dragão de Apocalipse 12. E a semente da mulher da Gênesis 3, que é Cristo, é o filho varão de Apocalipse 12. Ele foi que foi arrebatado na ascensão para reinar. Ele que é. Agora, claro, se ele se forma em nós, nós também vamos nos sentar com ele. Mas quando? Na hora do galardão, na final trombeta. Então diz aqui: ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Assim como ele venceu, disse, assim como eu venci, assim como você vê que ele venceu e foi arrebatado para o trono de Deus, antes de qualquer vinda, porque é ele que vai vir. Assim como ele venceu e se sentou, ele concederá se sentar com ele no trono dele. Note, ele se sentou no trono do Pai, e o trono do Pai é lá no céu. Mas o Pai deu ao Filho o trono de Davi para reinar no milênio. E ele disse, assim como eu venci e me senti com meu Pai no seu trono, lá no céu, aquele se vencer se sentará comigo no meu trono, não no trono do Pai, no meu trono, no trono do Filho de Davi, para reinar com ele por 1000 anos. Me sentei ao vencedor, dar-lhe e sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. O vencedor se sentará no trono do Filho. O Filho se sentou no trono do Pai. O trono do Pai é na glória. E o Filho se sentou à destra do Pai no trono dele. Mas o Pai preparou um trono para o Filho. O trono eterno do Filho de Davi para reinar no milênio, depois pela eternidade. E aquele que vencer, como ele venceu, se sentará com Cristo no seu trono, no trono de Cristo. Então, sim, nos sentaremos com o Senhor no trono dele, que é o trono do Filho de Davi. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui termina as coisas que são. Porque disse, escreve João as coisas que viste, e ele viu Cristo glorificado com seus atributos, rodeado dos candeeiros, e agora ele está descrevendo os candeeiros, e João tem que escrever o que viu, tudo que tem que ver com a cristologia, o que está vendo, o que vês, o que tem que ver com a eclesiologia, e as coisas que virão, o que tem que ver com a escatologia. Então, aqui, desde o verso 1 do capítulo 4, o Senhor muda de cena. Os candeeiros estão no lugar santo, mas o trono e a arca do pacto estão no santo dos santos, detrás do véu. E João, não você, nem eu, nem ninguém, não Paulo, não Tiago, não os vencedores. João, naquele tempo, na ilha de Patmos, foi arrebatado para ver detrás do véu a cena do santíssimo lugar. E, João, alguns leem aqui o arrebatamento da igreja. Mas aqui fala é de João. Depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo, a mim o que falou, escreve o que veis. Falou também, sobe para aqui. Falou com quem? Comigo, com João. É uma revelação especial a João, para nós, mas para João. E te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Olha essas palavras aqui. Sobe para aqui e te mostrarei. Quando fala para aqui, esse aqui representa um estado presente que vem do passado. Te mostrarei. Quem vai mostrar? Aquele que está no presente, que vem do passado, que vem da eternidade. A palavra aqui e eu, que te vou mostrar, o Deus que vai mostrar, e o aqui está falando de um presente, algo que é muito tempo assim na presença de Deus. Mas a partir desta subida de João, vai mostrar o futuro, vai mostrar o que acontece. Então vamos ter elementos do futuro, mas os elementos do aqui e daquele que mostra. Não somente há futuro, há grande parte de futuro, as coisas que acontecerão depois vistas, mas também tem um aqui antes de mostrar o futuro, um aqui que é descrito no capítulo 4, no capítulo 5, e que então, a partir da abertura dos selos, começa a passar daquele aqui para aquele futuro. Temos que perceber esses dois níveis. O nível presente e o nível futuro. Aqui, eu te mostrarei as coisas que acontecerão depois destas. Estas coisas acontecerão, e depois destas acontecerão outras coisas. E João está vendo aquilo presente, aquilo mesmo que Moisés viu, e ele teve que fazer um modelo, e agora João viu o mesmo que Moisés viu, e João descreve a realidade, e aquela realidade que João viu, que Moisés viu, no caso de Moisés, ele representou o modelo, no caso de João, ele descreveu. Então, a descrição de João corresponde com o modelo do Moisés, com o tabernáculo do céu, com aquele verdadeiro tabernáculo no qual entrou Cristo. Então, isso que vai começar a descrever aqui. Conceda-me 15 minutos para ler o capítulo 4. Imediatamente, super rápido, eu me achei em espírito, e eis armado no céu. Olha aqui, eis armado, já estava armado. O trono não é coisa do futuro, O trono vem desde o princípio, mas esse trono é que governa o futuro. Você vê o presente e o futuro aí. Eis armado no seu trono, e no trono alguém sentado. Graças a Deus, a primeira coisa que se vê no céu, a cena que governa o universo, de lugar mais alto, é o trono de Deus. Aleluia. No chifre da besta, o trono de Deus. E esse que se acha sentado semelhante no aspecto, essa palavra, aspecto importante, a pedra de jaspe, que era a última pedra, e de sardônio, que era a primeira pedra. Jaspe e sardônio. Coloca jaspe primeiro e sardônio depois. Porque está falando no Apocalipse. Ele é a alfa que começa e o ômega que termina. Mas este é o livro da terminação. Então tem que falar primeiro jaspe, que é a pedra de Benjamim, o último. E sardônio é a pedra de Rubem, o primeiro. Porque ele é o primeiro e o último. E essas pedras são de color tanto sárdio como jaspe. São de color vermelho, de color de sangue, de color de redenção. E ao redor do trono, aleluia, há um arco-íris semelhante no aspecto esmeralda. Essa é a fidelidade de Deus. O arco-íris apareceu pela primeira vez para Deus mostrar que Ele é fiel. Eu verei, disse o próprio Deus. Claro que nós podemos ver a arco, mas Deus disse que Ele que vai ver a arco e vai se lembrar do seu pacto e nunca mais vai destruir a terra com dilúvio. Porque Deus é fiel. Deus é terrível, mas também é fiel, graças a Deus, que nosso Deus, que é absolutamente soberano, é um soberano bom. Que tal que Deus soberano não fosse bom? Que tal que Deus não fosse fiel? Que tal que Deus fosse um diabo, que tem todo o poder para torturar a gente injustamente? Mas Deus não é assim. Ele é soberano, sim, mas Ele é fiel. Ele tem um caráter e exercita sua soberania segundo o seu caráter. E esse caráter se revela nesse arco-íris, semelhante no aspecto esmeralda. Ao redor do trono, há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Paulo, quando está descrevendo o mundo invisível, na Epístola aos Colossenses, ele fala de tronos, principados, potestades. Esses tronos do mundo invisível são estes 24 tronos, desses anciãos que governam no mundo angelical, que são os anciãos gloriosos, que faz menção Isaías no capítulo 24. Não está falando de pessoas da terra, não está falando dos tribos de Israel, dos apóstolos, está falando de pessoas no mundo invisível, anciãos gloriosos, aquelas que governam, delegado de parte de Deus, o mundo espiritual. E diz aí, do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, ou seja, que é um trono que vai julgar também. Pode ser de misericórdia se tem sangue do cordeiro, se não é de juízo. Diante do trono ardem sete tochas de fogo, que são os sete espíritos de Deus, que já estudamos ontem. Há diante do trono um como queimar de vidro semelhante ao cristal. Por isso foi que Moisés colocou uma bacia de bronze no átrio, em representação deste mar de cristal, e foi chamado por Salomão no templo mar de fundição. E também no meio do trono e à volta do trono, quatro seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. Existem como seres viventes serafins e querubins. Os serafins são chamados seres viventes. E os querubins também são chamados seres viventes. Só que os querubins têm quatro rostros, o mesmo querubim, e quatro asas. E os serafins têm seis asas e um rostro. Um tem um rostro, o outro tem outro rostro, o outro rostro e outro rostro. Os querubins, cada um tem quatro rostros e quatro asas. Os serafins têm um rostro e seis asas. Dois para se cobrir o rosto, dois para se cobrir os pés e dois para voar. Mais se cobrir que voar. Nós queremos mais voar e nos expor que nos cobrir. Mas quando estamos perto de Deus, mais necessário se cobrir que voar. Só podemos voar depois de nos cobrir, se Ele quiser. Ou senão não vamos voar nada, vamos cair. Então diz assim: seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro ser vivente semelhante ao leão, o segundo semelhante ao novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente semelhante à águia quando está voando. Está representando a natureza ante Deus. E os quatro seres viventes, tendo cada um deles respectivamente seis asas, ou seja, que estes são serafins, não querubins, como em Isaías 6, são serafins, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Quanto mais perto você está diante de Deus, mais você se conhece e mais conhece os demais. Você tem olhos para dentro e olhos para fora. Quando você está longe de Deus, você tem olhos só para fora, para ver os erros dos demais. Mas você vem perto de Deus, começam a aparecer olhos para dentro. E quando tem olhos para dentro, também tem olhos ao redor. Se você se conhece a si mesmo, à luz de Deus, você poderá conhecer os demais. Se você não se conhece a luz de Deus, seu olho não é bom, você só verá aparências. Não tem descanso nem de dia nem de noite proclamando santo. Imagine a grandeza de Deus, que eles não querem nem descansar. Não é que eles estão obrigados, não. São eles que não precisam se cansar, estão cheios de vida. E estão inspirados pela santidade de Deus, proclamando a sua santidade. Não precisam parar. Só quando o próprio Deus diz: vai, dá uns carbões para Isaías, vai. Entre eles desce e fala. Mas por enquanto eles vão criticar lá. Aleluia. Nós também. Ao redor e por dentro não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando santo, santo, santo. Deus três vezes santo, trisáquio, triságio, o Pai, o Filho e o Espírito. Eu, Senhor, Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes deram glória, honra e ações de graça ao que encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão ao que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando. Ou seja, ainda que eles foram coroados, eles reconhecem que as coroas são devidas ao Senhor. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram existir e foram criadas. Aqui a adoração no capítulo 4 é adoração por criação. O novo cântico virá depois pela redenção. Mas esse é o velho cântico. Esse é o velho cântico do que está estabelecido. Aqui, só de aqui. Aqui, este aqui é o que está vendo João, o aqui. Termino com isso hoje à noite. Escuta bem, coloque atenção nessas palavras do verso 11. Tu és digno, Senhor, o Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Ou seja, as coisas não existiam. Foram criadas da nada pela palavra de Deus. As coisas, o universo, não é parte de Deus. Deus não é a somatória de tudo quanto existe. Tudo quanto existe não existia, não era, foi criado da nada, pela palavra de Deus, ex nihilo, da nada. As coisas não são criadas na mente de Deus, as coisas são conhecidas por Deus na mente, desde a eternidade, mas não são parte de Deus, não têm existência. A existência das coisas começa a partir da vontade de Deus, não do pensamento de Deus. O panteísmo pensa que como Deus conhecia todas as coisas, antes da fundação do mundo, antes todas as coisas são parte de Deus e Deus é a somatória de todas as coisas. Não. A existência real das coisas é a partir da vontade de Deus. Quando Deus, pela sua vontade, não pelo seu conhecimento antecipado, não pela sua mente, mas da sua vontade, Ele disse, seja. E então começa da nada a existir pela palavra de Deus. As coisas são criadas. Nós somos criacionistas. Nós somos monistas. Nós somos panteístas. Somos criacionistas. Veja de novo. Porque todas as coisas tu criaste. Por isso ele é digno. É ele que é digno. Mas quando o diabo entra com panteísmo, agora a dignidade passa do Criador para as criaturas. É o que diz Romanos. Se esqueceram de Deus, começaram a honrar as criaturas, começaram a adorar o tudo, a adorar a natureza, e começaram do panteísmo passar para o politeísmo, e do politeísmo para o satanismo. Assim é, o diabo destrui criacionismo através de panteísmo, panteísmo base de politeísmo, politeísmo base de satanismo. Adorar as criaturas, e como esse é tão importante, aquele querubim tão forte, esse virou Deus. Vê? É o diabo. O diabo é monista. Isso temos que falar agora, porque isso é o pensamento da nova era. O diabo é monista. Monista quer dizer que existe só uma substância. Que tudo que existe, toda a natureza, tudo é Deus. Você lê o Bhagavad Gita, o Mahabharata, os livros do hinduísmo. Isso que falam. Estão misturando bem e mal na natureza. Tudo é Deus. Bem e mal é Deus. Por isso aquele guru, psicoanalista da nova era, chamado Carl Gustav Jung, ele fala do mandala, Pai, Filho, Espírito Santo e diabo. Coloca o diabo como um Deus, misturando tudo numa mesma coisa. Isso é panteísmo. O panteísmo é a primeira etapa do diabo para o satanismo. Porque tira a adoração de Deus e chama a Deus as coisas criadas, a totalidade do criado. Isso é panteísmo. Então, cada parte é parte de Deus. Cada um de vocês é Deus. E ele também é Deus. E como ele é fortinho, não? Ele é querubim, grande, protetor. Então, agora ele somete os povos diabrinhos pequenos. E ele que vira Deus. Vê? Então, amado, este ponto aqui é importante. Tu, o único Deus verdadeiro. Antes não havia nada, nem diabo. Deus conhecia, mas ele não era, porque a vontade de Deus não lhe deu existência. Ninguém tem existência porque seja conhecido por Deus. Somente quando Deus fala, seja, é que a pessoa é, ou a coisa é. Tu, o Senhor único, é digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória. Ele é o único, dito. A honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Aqui temos a diferença entre o tudo e Deus. Deus é antes de tudo, por acima de tudo, depois de tudo. Tudo se deve a Ele. Tudo é sostenido por Ele. e tudo é para Ele. Ele é ulterior, posterior, anterior, transcendente sobre todas as coisas. Todas as coisas não são Deus, são coisas criadas. Não vamos mitificar a natureza, vamos adorar a Deus. Todas as coisas, aí está a totalidade da nova era, tu criaste, aleluia. Sim, por causa da tua vontade, não do teu pensamento. Da tua vontade, para que alguma coisa seja, Deus tem que querer e dizer seja. Senão, somente um conhecimento que Deus tem. Deus pode dizer, de fato na Bíblia diz, isso não vai ser. Isso vai ser. Isso poderia ser, mas agora não vai ser. O ser das coisas só vem da vontade de Deus, não do pensamento. Não seja enganado pela nova era nem pelo panteísmo. As coisas todas Deus criou e por causa da sua vontade, vieram a existir, não existiam, vieram a existir e foram criadas. A Ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos dar graças a Deus. O tema de ontem que complementamos hoje era o Filho do Homem no meio dos candeeiros. E começamos no capítulo 4 e continuamos no 5 e no 6, o Cordeiro e os sete selos, que será amanhã, se Deus quiser. Mas isso começa depois desse aqui ao qual foi chamado João. Vamos orar. Querido Pai, agradecemos ao Senhor esta nova, preciosa oportunidade de examinar estas coisas. O Senhor sabe que temos falado coisas que às vezes pertencem a um pensamento diferente de alguns amados irmãos que repetimos, que amamos e respeitamos. Rogamos que seja o próprio Senhor que prevaleça sobre todos nós, que a sua palavra seja a última palavra e nossa palavra só vai depois da do Senhor. Guarda-nos a todos. Somos irmãos de todos os santos, de todas as escolas que há em Cristo, no corpo de Cristo. Pedimos que o Senhor seja ajudando, que cada um seja pesquisando e dependendo do próprio Senhor, como os dereianos, examinando cada um pessoalmente em teu espírito, para ver se estas coisas são assim. Nos concede estar abertos para receber a ajuda de todos os irmãos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Obrigado, amados.